Entrevistas. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, tem como objetivo regulamentar o uso de dados pessoais pelas empresas e pelas instituições públicas e privadas. O objetivo da legislação é que os cidadãos brasileiros tenham mais segurança e controle sobre as suas informações. No dia 18 de setembro, a LGPD entrou em vigor. Para falar sobre as mudanças trazidas pela Lei 13.709 de 2018 e sobre as adequações que vêm sendo implementadas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, vamos conversar com a ouvidora-geral do TJPR, a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Obrigada pela participação, desembargadora.
Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui à disposição do nosso Tribunal de Justiça e assim falar com nossos ouvintes, né, sobre um tema tão relevante.
Desembargadora, quais são os principais objetivos dessa lei?
Bom, a Lei 13.709 de 2018, que é conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais nos meios físicos e nos meios digitais, como objetivo, na realidade, de proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade e também o livre desenvolvimento da personalidade de todos nós. Ou seja, ela visa dar ao titular dos dados pessoais a autodeterminação informativa, uma voz ativa nos tratamentos dos seus dados, opondo-se a eles quando cabível, né, quando ele não permitir que seja feito o tratamento desses dados e, ao menos, se permitir o tratamento desses dados pela instituição, que ele possa conhecer com transparência sempre que assim for exigido.
Empresas, entidades públicas e privadas terão que se adequar? E a abrangência dessa lei é apenas nacional ou ela se aplica fora do país também?
Sim, a LGPD, ela possui aplicação ampla e abrangente e, além do setor privado, ela também vai regulamentar a atuação dos órgãos públicos integrantes da administração direta, tanto dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, além das autarquias e fundações e empresas públicas, né, e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União, pelos estados e pelos municípios. A lei vale para dados relacionados à pessoa brasileira ou não, que esteja no Brasil no momento da coleta. Dados também tratados dentro do território nacional, independentemente do meio aplicado, do país, sede do operador ou do país onde se localizam esses dados. Ela não se aplica a dados de fora do Brasil e que não sejam objeto de transferência internacional. Então, respondendo a sua pergunta, né, ela não se aplica fora do Brasil, mas ela vale para todos os dados coletados dentro do território, independentemente do meio aplicado, né, ou do país sede do operador. Então, por outro lado, ela determina também que é permitido compartilhar dados com organismos internacionais e com outros países, desde que isso ocorra, logicamente, a partir de protocolos seguros, né? Então, resumindo, ela permite a cooperação internacional, mas não se aplica a dados de fora do Brasil.
Poderia explicar com exemplos o que são os dados pessoais? Pela lei, eles se dividem em dados sensíveis, pessoais de crianças e adolescentes e pessoal anonimizado, correto?
Sim. O dado pessoal, até o texto da lei, traz todos esses conceitos. E a lei conceitua o dado pessoal como qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Isso quer dizer que o dado é considerado pessoal quando ele permite a identificação direta ou indireta da pessoa natural por trás do dado. Como, por exemplo, nome, sobrenome, data de nascimento, documentos pessoais, CPF, RG, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, passaporte, etc. E também dado pessoal é endereço, residencial, comercial, telefone, e-mail, inclusive o endereço de IP, que é o endereço que nós temos nos nossos computadores, né? No que se refere ao dado pessoal sensível, aí a lei faz uma outra conceituação. Ela diz que é uma informação pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou mesmo político. Também dado referente à saúde ou à vida sexual é um dado sensível. Dado genético ou biométrico. Sempre todos esses dados vinculados a uma pessoa natural. Quando nós temos pessoa natural, é a pessoa física, não se refere à pessoa jurídica que o dado sensível. Quanto ao dado que você perguntou sobre o dado pessoal da criança e do adolescente, a situação da criança e do adolescente, ela é regulada pelo que nós chamamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido mais como ECA, né? Que considera a criança a pessoa até 12 anos, de idade incompleto, e adolescente aquele entre 12 a 18 anos de idade. Em especial, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela determina que as informações sobre o tratamento de dados pessoais de criança e adolescente deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou aos responsáveis legais dessas crianças e adolescentes. E também adequado ao entendimento da criança. Então, essa é a previsão que a lei faz em relação aos dados das crianças e adolescentes. E, por último, quanto ao conceito de dado anonimizado, esse é um dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Isso quer dizer o quê? Há uma utilização de meios técnicos, meios de tecnologia de informação, por meio dos quais um dado vai ser anonimizado, vai perder a possibilidade de ser associado direta ou indiretamente a um indivíduo. Então, o dado fica anônimo, fica retido dentro do sistema, ele não pode ser associado direta ou mesmo indiretamente a um indivíduo.
Quem são os agentes de tratamento instituídos pela LGPD e qual é a responsabilidade deles?
Realmente a lei detalha os papéis de quatro diferentes agentes: o titular, o controlador, o operador e o encarregado. O titular é a pessoa física a quem se refere os dados pessoais. E o controlador é tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica que vai fazer a coleta desses dados pessoais e vai tomar todas as decisões em relação à forma e à finalidade do tratamento dos dados. Então, o controlador ele é responsável por como os dados são coletados, para que estão sendo utilizados e por quanto tempo serão armazenados. E por ser ele, o controlador, aquele que detém esse monopólio do poder decisório sobre os dados tratados, incumbe a ele sempre garantir a transparência e também a comunicação com o titular dos dados durante todo o ciclo de vida do dado coletado. Tem mais ainda uma responsabilidade o coordenador, orientar o operador sobre a forma como deverá desempenhar as suas atividades quando o dado pessoal for compartilhado. E também, por último, o controlador é responsável pelas decisões a respeito do tratamento de dados e um dos seus deveres é sempre fazer um relatório de impacto à proteção de dados pessoais que é a documentação que deverá conter a descrição dos processos de tratamento de dados e que pode gerar riscos às liberdades civis ou aos direitos fundamentais do titular. E também ele deve promover medidas para salvaguardar situações de risco. O segundo agente previsto na lei é o operador, que é tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, que vai realizar o tratamento e o processamento de dados pessoais sobre as ordens do controlador, como eu já disse anteriormente. O controlador é que vai determinar quais são as tarefas do operador. E a respeito da responsabilidade e do ressarcimento de eventuais danos, o operador, em razão dessa atividade de tratamento de dados, se ele causar danos ao titular de dados pessoais, seja dano patrimonial, moral, ou seja esse dano individual, coletivo, ele, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, ele estará obrigado a reparar esse dano. Um bom exemplo, assim, para facilitar o entendimento, são, por exemplo, as empresas de call center, que atuam com operadoras de dados pessoais, tratando os dados pessoais nos limites definidos pelo controlador, com observância da lei. Esse é um exemplo de operador. A última figura é o encarregado, que é a pessoa jurídica também, ou física, indicada pelo controlador, que vai atuar como canal de comunicação entre as partes, né, tanto entre o controlador, os titulares, os dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós vamos mencionar mais à frente, né? E além disso, além de ele estabelecer esse canal de comunicação, ele tem a incumbência, o encarregado, de orientar os funcionários do controlador sobre as práticas de tratamento de dados. A princípio, o encarregado, ele não pode ser responsabilizado por eventual aplicação de sanção ou responsabilidade ao controlador advindas da violação à lei, uma vez que a função do encarregado é meramente consultiva e de intermediação. E não cabe também ao encarregado adotar nenhuma medida junto a qualquer operação de tratamento de dados. Cabe, sim, ao controlador adotar ou não as orientações, as informações que são repassadas pelo encarregado, ciente sempre dos riscos. Então, quem assume maior responsabilidade entre esses agentes é o controlador e, em segundo lugar, o operador. E por fim, acho que é importante também esclarecer nesse tópico que, depois do advento da Lei 13.709, surgiu uma outra lei, que é 13.853, também de 2018, que veio trazer algumas alterações no texto da primeira lei. E, dentre essas alterações, a mais relevante é que ela veio dispor sobre a criação da figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável pela fiscalização e pela regulação da LGPD. Essa autoridade, ela é vinculada à Presidência da República. E, recentemente, agora em 26 de agosto, a sua estrutura foi regulamentada através de um decreto, Decreto 10.474, de 26 de agosto. Então, eu mencionei isso porque o encarregado vai ser a pessoa que vai fazer o canal de comunicação entre o controlador, os titulares e essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é realmente a autoridade responsável pela fiscalização e pela regulação da lei em todo o território nacional.
O que caracteriza o consentimento do titular?
O consentimento é a autorização que o usuário, o titular dos dados, concede a terceiros para utilizarem os dados fornecidos. Essa informação precisa estar bem clara ao titular quando nós formos obter esse consentimento. Nós temos também que dizer a ele qual a finalidade para a qual esses dados estão sendo solicitados. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados determina que é direito do titular ter acesso facilitado às informações sobre o tratamento que será feito em relação aos seus dados. Então, ele tem o direito de saber qual a finalidade específica desse tratamento, qual a forma, qual a duração, quem vai fazer o tratamento, qual o contato do controlador, qual o contato do encarregado, se vai haver uso compartilhado desses dados, ou seja, se aquela instituição vai transferir esses dados para outra instituição, e quais as responsabilidades dos agentes também que realizam o tratamento. Então, esse consentimento é muito relevante porque todas as instituições, sejam privadas ou públicas, deverão agora, nos seus meios de comunicação, principalmente nos seus portais, nos sites, esclarecerem ao público, né, aos titulares dos dados, todos esses detalhes. Eles vão precisar, de maneira clara, fornecer todas as informações que eu acabei de detalhar.
Como o tribunal está se adequando em relação às exigências da lei?
Bom, existiu uma recomendação do CNJ, do nosso Conselho Nacional de Justiça, a recomendação 73 de 2020, que ela veio orientar os tribunais para adequação, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Entre as recomendações, existe uma observação para que seja feita a criação de grupos de trabalho para estudo e identificação das medidas necessárias à implementação da lei por cada tribunal. E a partir desse estudo feito por cada tribunal, o CNJ pretende, nos próximos meses, formular uma política nacional para todos os tribunais e conselhos de justiça. Mas também, antes mesmo da edição dessa recomendação, o nosso Tribunal de Justiça já havia constituído esse grupo de trabalho, que inclusive contou com a participação da ouvidoria e de diversos outros órgãos do Poder Judiciário. Esse grupo de trabalho ele foi presidido pelo legislador Gilberto Ferreira. Recentemente, nós finalizamos um estudo sobre as sugestões que já foram encaminhadas à presidência para a implementação da LGPD no âmbito da Justiça Paranaense. Nessa última semana, o presidente acolheu esse relatório, que apresenta todo o estudo feito pelo grupo de trabalho, inclusive já determinou uma série de medidas a serem cumpridas tanto pela Secretaria do Tribunal de Justiça, como pelos diversos departamentos, inclusive pelo Departamento de Gestão Documental e pelo Departamento de Tecnologia e Informação, para observância de todo o regramento em nossas rotinas de trabalho. E como a ouvidoria participou desse grupo de trabalho, nós sugerimos e nós tivemos a nossa sugestão atendida para que a escola dos servidores realizasse um curso de capacitação sobre o conteúdo e o alcance da Lei Geral de Proteção de Dados para os servidores e também para os magistrados. Então, nós acreditamos que nos próximos meses a escola dos servidores, a ESTEG, vai disponibilizar esse curso de capacitação. Também a ouvidoria colocou à disposição toda a sua estrutura para auxiliar no trabalho do encarregado. Como eu mencionei antes, o encarregado é aquele que faz a ponte, né, o canal de comunicação entre o titular dos dados e o controlador, né? No caso aqui, o controlador vai ser o presidente do tribunal. E o encarregado vai fazer essa ponte entre os usuários e a presidência do tribunal. E ele vai precisar de uma estrutura para fazer essa intermediação, quando ele receber as manifestações ou pedido de informações de como estão sendo feitos o tratamento dos seus dados, ou fazer alguma reclamação sobre a forma que foi feito o tratamento. Então, a ouvidoria vai ajudar fazendo esse papel de auxiliar realmente o encarregado nessa intermediação.
Desembargadora, o que já foi implementado e o que devemos aprimorar no judiciário? A senhora citou que várias sugestões já foram aprovadas, mas poderia falar um pouco mais sobre o assunto?
Na ouvidoria, nós já inserimos em nosso formulário que é preenchido pelos manifestantes, o termo de consentimento para o tratamento dos dados. E também nós já iniciamos também uma capacitação dos servidores da ouvidoria. Foram confeccionados alguns vídeos, foram encaminhados algumas informações, algum material didático sobre a lei. Então, os servidores da ouvidoria já estão estudando bem essa questão, já estão se preparando. E também eu soube que vários departamentos já estão tomando todas as providências para obter o consentimento prévio do titular de dados, né, quando assim for necessário, e já estão promovendo a adaptação das suas rotinas ao texto da lei. Acreditamos que nos próximos dias também, no site do tribunal, já vão constar informações detalhadas sobre o texto da lei e também ocorrerão algumas alterações no portal de transparência. Não que ele vai deixar de existir, ele vai continuar existindo, mas algumas informações ali, elas vão ter que ser ou anonimizadas ou tem que haver o consentimento dos titulares dessas informações, desses dados, né? E também estão sendo feitos alguns estudos para serem feitas alterações nos sistemas eletrônicos administrativos e no sistema eletrônico processual, que é o PROJUDE. E aguardando aí, como eu disse, uma melhor regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça. Bom, eu acho que o que é mais relevante essa lei veio trazer para aprimorar as nossas rotinas e também para em benefício da própria população, do usuário do serviço público, é a conscientização da importância de todos nós estarmos e permanecermos em conformidade com o espírito da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Isso acho que é o mais importante, porque nós temos que conscientizar todos os nossos servidores, todos os nossos magistrados, e nós temos que ter uma política forte de segurança e de proteção de dados. E para isso nós temos que entender o texto da lei e também entender como que funciona o tratamento de dados em todo o nosso fluxo de trabalho, de forma a identificar esses riscos que são sempre inerentes ao tratamento, visando o quê? Como eu disse lá no início, o objetivo principal é proteger o direito fundamental da liberdade e da privacidade.
Quais serão as consequências para aqueles que não estão se adequando às exigências da LGPD?
Bom, tem um capítulo da lei, um capítulo específico, o capítulo 8º, que traz todas as disposições, né, sobre a fiscalização e as sanções, as punições administrativas que vão incidir sobre quem não cumprir a lei. E o artigo 52, ele diz que as sanções poderão ser as seguintes: desde uma advertência, com indicação de prazo, inclusive para adoção de medidas corretivas, além de receber a advertência, evidentemente, a pessoa que descumpriu deverá fazer a adequação correta do tratamento daquele dado. Também prevê como sanção a multa simples de até 2% do faturamento da empresa privada no seu último exercício, excluídos os tributos, e limitado a 50 milhões por infração. Então, até uma multa bem substanciosa. Pode ser também determinada aplicação de multa diária, isso depende de regulamentação, né? Dar também publicidade à infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, isso também é uma forma de sanção, né? Além de submeter a multa, o operador deverá dar publicidade à ocorrência dessa infração para que o titular tenha conhecimento e também a população de modo geral. Prevê também, por último, como sanção, o bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização e a eliminação desses dados também se realmente se referirem à infração constatada. Aí tem que haver eliminação da forma de tratamento.
Neste podcast, conversamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade Espero ter sido clara, né, na exposição, na resposta das questões, mas acredito que no mais poderá ser suprido nos próximos dias aí pelas informações que serão disponibilizadas aí no nosso portal. Muito obrigada mais uma vez.
Para acessar as nossas entrevistas, basta entrar no site do Tribunal, no www.tjpr.jus.br. Até a próxima edição! Rádio TJPR.